senhores, sejam todos muito bem-vindos ao GaroaCast, diretamente dos nossos estúdios, para você, querido ouvinte, se informar sobre o que está acontecendo nessa nossa sociedade. E hoje o tema é sobre as armas. Como que vão funcionar as armas nos próximos 4 anos de mandato presidencial? Será que todo mundo vai ter que devolver? Vai ter a volta do Estatuto do Desarmamento? Bom, vamos saber sobre isso durante esse programa. E antes de apresentar vocês com os nossos convidados de hoje, o nosso querido ouvinte, se quiser, nós estamos em todas as plataformas de podcast do mercado. Então escolhe a sua plataforma de podcast favorita e segue a gente para você receber o conteúdo assim que a gente posta. E não só, agora também estamos em vídeo, olha nós aqui, no YouTube e no Rumble. Então o ouvinte que quiser acompanhar a gente, ou o YouTube do Instituto de Mídias Avançadas, que é www.youtube.com/@mídiasavancadas, ou o Rumble do próprio GaroaCast. Sensacional, senhoras e senhores. E tem que passar o site do IMA também, né? O site do IMA é www.mídiasavancadas.com.br. E pra gente começar o programa, eu vou chamar aqui o pessoal que tá aqui com a gente hoje, os nossos dois convidados que vão ajudar a tratar sobre esse tema. Paulo, como é que você está, Paulo?
Fala aí, pessoal, boa noite. Hoje eu tô com dor de cabeça, dor de garganta, mas tamo aí.
Assim que é bom. Isso é castigo de Deus. O que você fez pra Deus?
Nada, o ar-condicionado.
Aí, ó, viu? Deus castiga quem esquenta o mundo e esfria o seu próprio quarto. Olha só, que absurdo. Alê, como é que você está? Alê Degan conosco hoje, senhoras e senhores.
Boa noite, ouvintes, vídeo-ouvintes, Paulo Darnese. Vamos tratar desse assunto aí que é interessantíssimo.
Bora, muito bom. Mas, gente, o que acontece é que existe um referendo, né? Um referendo na população brasileira sobre a questão das armas. E esse referendo, ele aconteceu em 2003. É isso? 2003?
Eu acho que sim. O plebiscito lá, o referendo para o porte de arma, um negócio assim, foi em 2003, se eu não me engano.
Isso, era um sim.
Depois posso pesquisar.
Pesquisa aí. Mas foi mais ou menos nessa época. O Lula propôs este referendo. Foi um referendo, né? Não foi um plebiscito, não. Acho que foi um referendo. Para consultar a população. Achou aí, Paulo?
Sim.
2005.
Isso.
Boa, né? Para consultar a população sobre a questão das armas. Então o pessoal votou sim pela proibição das armas ou não pela não proibição das armas. E aí foi como se fosse uma eleição. Teve período eleitoral, as pessoas discutiram isso publicamente. E aí teve. Foram votar. Você votava no sim ou votava no não, né? E o Lula fez isso naquela época, durante seu primeiro mandato de governo, justamente porque ele queria que esse resultado fosse pelo sim, né? Pelo sim, pela proibição das armas no Brasil. E aí teve uma grande surpresa, porque o não ganhou. Com maioria de votos, o não ganhou. Entretanto, o Lula ignorou isso e ele proibiu, ele colocou o Estatuto do Desarmamento, que proibia as armas e colocava diversos argumentos subjetivos para a pessoa conseguir uma posse de armas de fogo no Brasil. Um tempo depois, o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e conseguiu revogar algumas coisas. Ele não facilitou tanto assim a posse, né? Mas ele conseguiu melhorar em alguns quesitos para as pessoas terem as armas. E agora que o Lula ganhou a presidência novamente, ele está vindo com a ideia de proibir as armas de novo e recolher as armas das pessoas que conseguiram comprar nesse curto período de tempo de 4 anos armas para se defenderem nas suas casas, né? Então por que eu contei esse contexto? Justamente que eu quero saber a opinião dos senhores sobre isso. Paulo, Alê, quem quiser, pode começar falando. O que vocês acham? O Lula vai conseguir fazer isso?
Eu acabei de ler aqui 63% da população foi a favor das armas no referendo. O Lula fez esse referendo, desrespeitou o voto da maioria e, como ditador faz, tirou as armas da população. Ele, graças a Deus, caiu, né? governo da Dilma, que era só o fantoche dele, ele foi preso e tal, e a gente conseguiu atrapalhar temporariamente o projeto de poder dele. Mas agora ele tá voltando tudo, vai tentar desarmar a população de novo para poder impor a ditadura dele. Eu acho perigosíssimo, pega o nosso direito, a nossa liberdade individual de autodefesa.
Mas você acha que ele vai conseguir fazer isso?
Pô, ele conseguiu na primeira vez, né?
A questão, eu acho que a questão essencial é a liberdade individual, né? Sim. Tem gente que quer ter a arma e precisa para se proteger. Tem gente que não quer. E você tem algumas restrições para você. Não é qualquer Zé Mané que pode chegar na loja e falar, ô, divide 2,38 aí e três caixas de bala. Não é, né?
E o troco você em
tem,
bala.
Você vai, você tem todo um contexto para você comprar. Foi dificultado ao longo do tempo e hoje em dia, através do governo Bolsonaro, tentou se facilitar esse acesso. Agora, eu acho que é uma questão individual, eu acho que é liberdade do próprio indivíduo. Ele que deve decidir se ele quer ter a arma ou se ele não quer ter a arma.
Evidentemente,
existem casos excepcionais, como da Zambelli, do Bob Jefferson, mas são casos excepcionais que as pessoas se cederam. Via de regra, quem precisa da arma, ela não vai ficar saindo na rua e falando, ah, tem uma arma, eu vou te matar. Não é isso. É a liberdade de querer ter e a segurança de poder se defender. Aqui na cidade até é complicado a gente falar isso, mas imagina quem mora no interior do Brasil, num sítio afastado, onde a polícia demora 30, 40 minutos, uma hora para chegar, e a pessoa não tem absolutamente nada lá para se defender se algum ladrão tentar roubar lavoura, gado, mesmo a casa da pessoa, né? Então é complicado. Mas eu acho que isso daí passa por liberdade individual. A gente tem que deixar as pessoas livres. Elas decidem se é possível, se elas querem ter arma, e quem não gosta, não compra e tá tudo certo, né?
Eu concordo.
Como o Dainésima está falando, né, Dainésima? A gente tem que sempre preservar a propriedade privada e liberdade individual, tá?
Sim, exatamente. Eu concordo, Ale, que a pessoa quer ter arma para se proteger ou para ter uma proteção dentro de casa, ou até mesmo para portar na rua, lógico, com um devido comportamento, né, sem antecedentes criminais e tal, eu acho que ela pode ter essa liberdade. Mesmo porque o peso de você ter uma arma é muito grande, né? Eu tava conversando com um ex-policial militar do Rio de Janeiro, e ele falou pra mim, ó, o Paulo já se animou lá que eu falei do Rio de Janeiro, ele falou pra mim que é uma responsabilidade muito grande você ter, porque no assalto, se você tá desarmado, você consegue ainda levantar a mão e passar os itens e rezar pro bandido não atirar em você. Agora, se você tá armado, você tem um grande problema, porque se o bandido achar sua arma, ele vai achar que você é policial. Ele vai querer atirar em você. Se o bandido não achar sua arma, você, teoricamente, ainda teria que reagir. Porque se ele achar, ele vai tentar fazer alguma coisa contra você, entendeu? E o pior dos casos seria ele pegar sua arma e te matar. Esse seria o pior dos casos. Mas ele pode fazer uma coisa até que ruim também, que seria roubar sua arma e usar essa e colocar essa arma nas mãos do crime, né? Então,
exatamente.
Também tem esse ponto.
Exatamente, só acrescentando, né? Pra se utilizar uma arma na rua, você tem que ter um mínimo de treinamento. E as pessoas que são treinadas, via de regra, como se agem, eles falam que o risco é muito maior. Mas eu acho que a questão, é como eu falei, é maior do que isso. O fato da pessoa querer ter uma arma, ela utilizar, ela tem que estar bem treinada, ela passa alguns exames de psicotécnico, enfim, ver se tem antecedentes criminais ou não, a pessoa que adquirir a arma, não tem que falar. Mas a gente tem que tomar cuidado, o fato de você ter a liberdade de ter a arma, muitas vezes você tem que tomar o cuidado, porque se você não tem a habilidade de utilizá-la na rua, você tem que tomar o cuidado e não correr esse risco, que é muito grande para as pessoas. Agora, isso não impede a liberdade da pessoa em escolher, quero ter ou não. Isso daí é mais um fator deste governo aí que vai entrar, em que a gente sempre escuta, ele não conseguiu, mas ele aos poucos, ele sempre fala em cercear de alguma forma a liberdade das pessoas.
Exatamente. A gente tá vendo diversas liberdades cerceadas, né? Porque você vê essa questão das armas é um ponto, mas você vê, por exemplo, a questão da propriedade privada. Porque, por exemplo, tem uma outra questão que é a questão dos herdeiros, né? Até entra na questão de armas, porque os herdeiros podem herdar as armas também do pai, né? Ou da pessoa que cria e tal, e faleceu. Só que o que acontece é que o Lula tava declarando aí uma entrevista essa semana, que até foi tido pelo um checador de fatos como fake news, mas que não é fake news, porque o Lula falou falou com todas as palavras, que a propriedade privada, ela, quando a pessoa morre, ela não precisa passar para o filho, porque o filho não merece isso. Então isso vai para onde, né? Iria para o Estado? E aí a gente já tem um outro ponto de liberdades individuais sendo tirado, que é a liberdade individual. O direito à herança, ele não é uma liberdade ou um direito da pessoa que vai herdar, né? Do herdeiro. Ela, na verdade, é uma liberdade individual de quem vai morrer, né? De quem conquistou aqueles bens, de passar aqueles bens para uma pessoa que é da sua confiança para administrar aqueles bens quando a pessoa falecer, no pós-mortem, né? Mas voltando para a questão das armas, essa questão de liberdades individuais. Então, se você tem uma arma e você está num lugar de risco, você está durante um assalto, você teoricamente tem que reagir. Porque se você não reagir, acontece essas questões que eu falei. O bandido poder te matar, o bandido achar uma arma, achar que você é polícia, o bandido roubar a sua arma.
Dainese, desculpa te interromper, mas aí é que eu tô falando. Eu acho que são pontos de vista, mas vamos se basear no seguinte. A pessoa, para utilizar uma arma de fogo na rua, ela precisa ter um excelente treinamento.
Concordo.
Porque ela só potencializa o risco dela tendo uma arma e não sabendo utilizar.
Exato.
Isso é uma questão essencial. O fato de eu não considerar que não é qualquer pessoa que pode andar armada, mas eu não tiro o direito da pessoa. Se quiser ter a arma, tem, mas são coisas diferentes. É o direito da pessoa. Eu quero, o que eu quero. Eu me sinto seguro. Agora, como é que a gente embute na cabeça das pessoas o seguinte? Se você quer ter, é seu direito, sua liberdade. Agora, como você coloca na cabeça da pessoa o seguinte? Não saia com arma de fogo na rua se você não tiver um excelente treinamento, porque senão você ou causa um acidente ou você, numa situação de assalto, você pode se prejudicar seriamente. Né? Então, a gente tem que balancear a questão do direito com a questão do saiba utilizar. Se não souber, deixe em casa. Ela vai proteger sua propriedade privada no contexto dessa questão. Mas vamos evitar de Carla Zambelli e Bob Jefferson aí mais pra frente, né? Porque não tem nem sentido as pessoas agirem dessa forma. Né?
Exatamente.
Então, a questão da arma, ela tem que ser como a questão de você ter um carro. Você opta se você quer ou não quer ter um carro. Agora, para você ter um carro, você tem que estar habilitado ou ter um motorista. Você pode ter o segurança ou, se você quiser ter a sua arma, você precisa ter aquela competência, você precisa ter qualificação para ter arma. Passar no psicotécnico, ter treinamento, ter bons antecedentes criminais. E aí vai da pessoa pensar, não, eu não quero fazer o treinamento, eu não quero passar por tudo isso para ter uma arma, eu não quero ter uma arma. Agora, se eu quiser ter, eu preciso passar por tudo isso, eu preciso estar habilitado, que é o porte ou a posse.
Mas isso, Paulo, mesmo vocês tendo as habilitações necessárias, a habilidade de quem é especialista na área, que diz via de regra, que mesmo que você tenha uma arma de fogo, se você for assaltado, você não reage. Porque você pode se prejudicar. Então, é até uma consciência, né? Por isso que eu tô falando, são coisas muito distintas. A liberdade de ter, mas o fato de usar, ele é tão arriscado para você quanto para as pessoas que estão na rua, né? Esse é o que mais me incomoda. Eu acho que a liberdade, ela tem que ser preservada. Mas será que as pessoas estão preparadas para sair na rua com as armas? Essa que eu acho que é uma grande questão.
O que me incomoda é a forma como o Lula quer fazer, cara. Ele quer impor de novo isso, ele quer deixar a população desarmada, desprotegida.
Sim.
Ele quer fazer desencarceramento, ele quer desmilitarizar a polícia. A gente vai fazer o quê? Então,
desmilitarizar a polícia, acho que não vai conseguir, né, Ale? Que é pauta estadual.
Não, deixa de ser federal, né? Porque se tem uma lei federal, o Estado tem que seguir. Mas a questão é que a própria... Isso já foi tentado lá atrás, já foi discutido isso, acho que na época do Carandiru, né? Mas o policial militar, se ele tiver como militar ou como civil, não tem absolutamente nada. Só que o policial militar, ele tem aquele orgulho de ser policial militar, né? Então, eu acho que você mexe muito mais com a corporação e eu acho que isso não passa, porque eles eu acredito que seja até menos preso com o policial militar. Quantos anos ele não cai na rua, né, fazendo a proteção ostensiva, e ele tem orgulho de falar que faz isso, né? Como é que você tira um título do policial? Eu acho que isso é besteira. Mas a arma, eu já acho que o que tem que ser discutido é justamente isso. Você quer ter, tenha. Agora, você tem a habilidade de utilizar isso, né? Que você pode
aí que diferencia a posse do porte, né?
Não. O porte só quer dizer que você pode portar, mas não quer dizer que você esteja com a habilidade necessária para um utilizar.
Mas aí, Ali, são duas certificações diferentes que o governo dá, né? A posse, você até que consegue mais simplificado hoje em dia. O porte, ele é muito... O registro, né? Mas o porte, ele é muito restrito. Você tem que comprovar a efetiva necessidade, né?
Não, eu pergunto aos senhores. Carla Zambelli, ela tem o porte. Todo mundo viu o vídeo.
Ela é deputada,
atitude foi correta?
Péssima, péssima. Inclusive, Ale, fazer um apelo aqui às pessoas que são de direita e que defenderam essa atitude da Carla Zambelli. Carla Zambelli, desculpa, gente, foi uma retardada agindo dessa forma. Não tem outra palavra. Porque é claramente que aquele militante esquerdista iria tirar ela do sério. E conseguiu. Ninguém que tem uma arma na cintura tem que se deixar tirar do sério, né? São pessoas que têm que ter um emocional pra isso. Agora, a Carla Zambelli pegar uma arma e sair andando na direção do cara em uma avenida adjacente à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ela tá achando que aqui é bang-bang. Fala aí, Paulo.
Por isso já tinham botado o cara pra correr, o cara já tinha ido embora, ela foi atrás.
Ainda uma pessoa cheia de segurança, correndo atrás de um civil, entendeu? Apontando a arma. Ela não é polícia, ela só tem o porte, entende? Então, nesse caso, eu até concordo, Ale. Tem que ser uma pessoa que esteja qualificada pra isso, entendeu?
Exatamente. Mas, e aí é que tá a dificuldade da coisa, né? Independente de eu estar levantando essa questão, volta a frisar. Eu acho que tanto o Paulo como você, né, a gente concorda que a pessoa tem a liberdade, tem que ir a liberdade de decidir se quer ou não quer. É um ponto. Eu acho que isso é indiscutível, como a propriedade privada é da pessoa, vai ser passada para os filhos, etc. São princípios, são leis naturais até na vida. Agora, a questão que me preocupa é isso. A pessoa tira o porte, ela passa por um curso, eu sei disso, mas a Carla Zambelli deve ter passado. E olha o que ela fez. Então, até que ponto é válido a gente dar essa liberdade, mas como é que a gente treina as pessoas psicologicamente, que eu acho que é o mais essencial, para que elas não cometam esse tipo de ato, né?
Porque traz uma sensação de poder para você. Imagina, você tem uma arma na cintura, né? Querendo ou não, uma arma é um jeito muito fácil de se tirar uma vida. Não que com outros objetos não seja, uma faca também é. É que a gente vê hoje em dia esses objetos que não a arma como sendo objetos que, sei lá, são mais impressionantes, né? Quando você vê uma pessoa tirando a vida, uma faca impressiona bastante, né? Uma arma de fogo, geralmente, sei lá, uma pessoa leva um tiro na cabeça e cai. Eu não queria entrar nessa seara, porque eu sou contra qualquer tipo de proibição nesse sentido, mas jogos de tiro em primeira pessoa são muito comuns hoje, né? No GTA eu fazia competição pra ver quem matava mais, e tá tudo bem, né? GTA é GTA, é programação, são códigos, linhas de programação. Quando você tá atirando no GTA, você tá usando linhas de programação pra atirar em linhas de programação, né? Mas realmente, virou uma coisa que, sei lá, pode se tirar uma vida muito fácil, né? Uma arma de fogo. Então, acaba sendo mais preocupante e exige responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito a favor da liberdade das pessoas. Eu acho que elas poderiam ter. E aí, Ale, eu não faria nem restrição por calibre. Eu não acho que pra pessoa ter em casa, tá? Eu não acho que tem que ter restrição por calibre. Não acho que tem que ter restrição por quantidade de munição. Eu acho que isso aí são peculiaridades técnicas de cada arma, mas se a pessoa quer ter, pode ter, entendeu?
A questão é essa, né? Se você libera, né? Como hoje, né? Querendo ou não, se você justificar, você tem condição de comprar armas ali. Mas se é pra você ter uma, duas, três, uma espingarda, uma escopeta, uma R15, é diferente. O jeito vai ser o mesmo. Então eu acho bobagem. Eu acho bobagem também. Falar, mas o cara com
R15
pode fazer um
estrago.
Com 38, com 6 balas ele já faz,
mas R15
é o mesmo estrago, né?
Exato. Seu microfone ficou um pouquinho baixo, Ale. Vê só o fone de ouvido se tá bem plugado.
Se a gente decide pela liberdade, temos a liberdade. Agora, toda liberdade, ela vem com a responsabilidade. Então, o que a gente tem que fazer é melhorar como a gente coloca essa responsabilidade nas pessoas que têm a liberdade e têm o direito de comprar uma arma, né?
Sim, eu tô até procurando um vídeo aqui, que é um vídeo do Paulo Cogos, falando a opinião dele sobre isso, para os senhores comentarem, que é bem legal, bem interessante. Enquanto isso, Paulo, e você? Você já andou armado?
Já, quando era mais novo, mas é uma história muito feia, melhor nem...
Você é segurança hoje.
Não, mas era coisa de moleque, fui lá, comprei arma na mão de quem não devia, uma arma toda errada.
Uma arma, a famosa arma fria.
Exatamente.
Para o ouvinte que está ouvindo, é uma arma gelada, congelada, no congelador.
E aí ficava pensando em fazer besteira. Não, vou vender que eu vou acabar fazendo besteira com isso. Não sei nem pra que comprei.
É.
Mas o bom é que você se desfez dela, né? Ainda bem.
Bem rápido, porque as ideias ficavam na cabeça. Então, me desfiz bem rápido.
Então, baseado nessa sua experiência, apesar de eu ter certeza que você tem a mesma ideia da Inês e a minha, da liberdade, mas mesmo assim você acha conveniente, pela sua experiência, que pessoas, às vezes, muito bem que você vai comprar uma arma, você precisa ter mais de 21 anos, tá?
Mais 19, foi tudo errado. Então, esse tipo de arma vai continuar tendo. E se eu quiser, eu posso ir numa favela e comprar uma arma fria do mesmo jeito. Então, assim, já a arma legalizada, eu não teria tido acesso nessa época.
Sim, exatamente. Mas é que tá, mas o que eu falo é no sentido de que, mesmo você tendo essa experiência falando, pô, eu preciso me desfazer disso daqui, que eu vou fazer alguma besteira. Você acha que as pessoas têm condição de ter o porte de arma?
Então, da forma correta, sim. A pessoa passando por um exame psicológico, psicotécnico, exame de, como é que se diz? Consulta dos...
Antecedentes, sim. Eu não tô achando o vídeo.
Não passaria no psicotécnico naquela época, não, mas, entendeu? Mas aí que tá, e você precisa ter uma arma pra se defender de um maluco desse que compra arma fria pra ficar andando por aí pensando em fazer besteira.
Tô tentando achar aquele vídeo que eu falei pra vocês, que aquele vídeo é maravilhoso, vamos ver se eu consigo.
Mas o fato de você... Então, é isso que eu falo desde antigamente. Eu tenho uma calibre 12, comprei numa loja aqui no centro de São Paulo, registrada, tudo certo.
Legalizada,
né? Legalizada. Eu tenho uma preocupação muito grande de tirar ela, por exemplo, bebida e arma não combinam, então o ambiente não vai acabar pra clube de tiro, né? Às vezes tá uma desestressada, me divertir. É legal, eu gosto. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas que querem ter, mas não tem esse cuidado necessário pra você sair com a arma, né? Porque eu acho arriscadíssimo, você que a Dainese falou, né? Brincar de faroeste, você pode...
E a gente já viu.
E matar outras pessoas que não tem nada a ver, né?
Sim. Ainda se foi dois idiotas tentando brincar de faroeste e um deles matou o outro, aí é até aceitável, né? Agora...
Não é. Você sabe que não é, né?
São dois idiotas, eles se matarem lá. Agora...
E a deles ali, é um com o outro, não pode... O Dainese tá querendo dizer que não pode afetar quem tá passando na rua e não tem nada a ver com a briga deles.
Um trabalhador, uma senhora, uma criança, né? E, lógico, né? Eu não sou a favor das pessoas resolverem as coisas como faroeste, né? Carla Zambelli não ia gostar de ouvir eu falando isso. Mas, por exemplo, tem gente que consegue, Ale. Por exemplo, aquelas armas que o... Como é que chama? O Bob Jeff. Roberto Jefferson, né? Aquelas armas que ele tinha na casa dele, elas não eram legalizadas, até onde eu sei. Eu ouvi falar que não tinha registro, não, no nome dele.
Eu não consigo te afirmar, mas eu também acredito não ser, porque na verdade foi começar até que ele tinha um arsenal lá que ele podia ficar uma semana, 20 dias lá, tocando tiro.
Ele jogou granada.
Então, granada que só o exército pode ter. Agora, o que ele pode estar senil, vamos dizer assim, mas o que leva uma pessoa para um arsenal dentro de casa? Tá achando que aquele filme, A Hora do Escuro, eu acho que ia zumbi lá e ele ia ter que matar muita gente, que leva a pessoa a ter aquele arsenal, né?
É uma granada, né? Pra que você vai usar uma granada? Você nunca vai usar uma granada pra se proteger.
Na verdade, o pensamento dele, acho que é que ele ia usar pra se proteger. Então, pior é que você usou e machucou até a Polícia Federal, né? Acho que E ainda bem que não matou, né? Mas, olha, uma pessoa senil dessa, como é que tem acesso a toda essa quantidade de água? Você vai na favela da esquina e compra o que você quer, né?
Não, imagina os policiais federais naquele dia, do Roberto Jefferson, indo e cumprir o mandato. E aí eles falam, não, mais um dia de serviço, vamos chegar lá, convencer ele aí pra delegar. delegacia, que coisa, né? Toca a campainha, aí daqui a pouco ele aparece, não vou me entregar, aparece da janela lá, tá, ele tá atirando na gente, aí eles vão lá pra trás do carro, porque eu não sei se eles trocaram um tiro com ele, né? Foram pra trás do carro, aí daqui a pouco, granada de mão! Imagina, tipo, quando?
Imagina o policial federal, né? E como você falou, foi simplesmente cumprir o mandado de prisão. Aí chega lá, pô, aí que tá o X da questão. Ele teve a liberdade e foi contar por meios, sei lá, mas entrou tudo aquilo. Eu ainda mantenho, eu acho um preceito básico da vida você ter a sua liberdade. Mas vendo esse tipo de atitude, eu repenso muito bem. Eu falo, isso daí tem que ser tão bem estruturado que quando a pessoa ela adquire uma arma legalmente, ela tem que ser treinada, mas tão bem treinada, para evitar um comandante senil, sei lá o que aconteceu, né? O velhinho vai lá e começa, ah, vocês vêm me buscar, vou jogar granada.
Exatamente. Agora, é uma situação à parte, né? Geralmente essas pessoas aí, Paulo, elas são deputados e acham que faz o que quiser. Quando deputado...
Quando tem influência, o cara consegue a arma que ele quiser. Se ele quiser uma AK-47, ele arruma. Alguém arruma pra ele. Sim, senhor, deputado, claro, com certeza.
Sim. Tá na boca. Fuzis Kalashnikov são os melhores fuzis do mundo.
É controvérsia.
Mas são muito usados. Dificilmente travam, tá? Realmente. Eu tenho três aqui, não tô brincando. Tenho três. Que nem pode, né? Civil não pode comprar AK-47.
Não pode. As armas de uso. O AK-47 nem tem aqui no Brasil, né? Mas tem armas que são uso exclusivo de forças armadas. E aí você não tem em tese, você não tem esse acesso. E aqui, infelizmente, aí a gente entra no problema de segurança do Brasil. Hoje em dia, nas comunidades, nas favelas, né? Do Brasil, um bandido tem acesso. Aí tá, por isso que eu falo da liberdade. O bandido tem esse acesso. É um acesso até relativamente fácil. Mas o cidadão, ele pode ser cerceado no seu direito de comprar uma arma, aí que eu acho injusto, né? Você dá arma pro bandido, e quem não é bandido, não, você não pode ter, só o bandido pode ter.
A partir do momento que o bandido tem, o cidadão deveria poder ter também, né?
Exatamente. É a bandidocracia, a gente já tem um grande, vai ter um grande na presidência, criminoso condenado, vai ser um regime de bandidocracia.
É o símbolo, né, que a eleição do Lula mostra para as pessoas. Você tem uma pessoa que entrou no poder, cometeu diversos crimes e voltou pro poder, né? Então, onde fica a punição, né? Onde fica... Aí a sociedade vai se subvertendo mesmo. Uma pessoa que não tem muitos valores, muitos princípios, se subverte totalmente, né?
Então, por isso que eu acho que o problema essencial é qualquer coisa, é a educação. Porque a gente tem exemplos de locais onde você pode ter arma, mas você tem um nível de educação um pouco maior e talvez ajude a você no sentido de o louco não sair. Agora, é relativo. O louco sempre vai ser louco. Ele sempre vai conseguir se mostrar que é são no momento em que a arma.
Sim.
Mas, bato na terra. Um bandido pode ter. Por que eu não posso? Eu sou um cidadão honesto, pago minhas contas, não cometi nenhum crime, por que eu não posso ter, né?
Exatamente.
Tem, só eu não vou ter. O maluco surta e sai atirando. Eu não tenho uma arma pra me defender. Bandidos estão andando por aí. A minha maior preocupação sempre foi ter uma arma em casa. Agora eu tô em Santa Catarina, eu morava no Rio. O Rio tinha invasão de apartamento. Na minha rua, teve um caso, a rua que eu morava no Recreio. Assim que eu mudei pra lá, o primo do meu primo me falou, cara, que essa rua aí foi o que aconteceu agora recentemente. Tinha acontecido um pouco antes de eu me mudar. Uma casa, morava o cara e a mãe dele, ouviram barulho, o cara foi ver, o cara pulou, o maluco lá pulou o muro, e aí o cara, pra defender a mãe, correu pra cima do maluco, foi esfaqueado na frente da mãe.
Nossa.
Aí o maluco pulou o muro de volta. Isso 5 horas da manhã, o cara do BOPE tava indo trabalhar, foi render, ele correu com a faca pra cima do cara do BOPE. Foi polo capeta. Então, olha aí a arma. Se o cara do BOPE não tivesse armado.
Ou Sim. Se o cara da casa tivesse uma arma, né? Pra proteger a mãe dele.
Também a preocupação sempre, não quero sair na rua armado. E sair na rua armado parece que eu tô querendo arrumar confusão. Em casa, o bandido apontou arma pra mim, opa, vai lá, leva minhas coisas. Agora, não quero que entre na minha casa. Nossa casa é nossa fortaleza. É sagrado.
Eu tenho esse pensamento também, viu, Ale? Eu prefiro ter uma arma em casa e não sair na rua armado, eu até sairia, eu sou uma pessoa que tem um sentimento de justiça grande, eu até sairia. Mas assim, eu prefiro, a maioria das vezes, provavelmente, eu não iria sair armado de casa. E assim, eu acho que a gente pode ter muitos tipos de armas em casa. Porque uma coisa curiosa que aconteceu na Segunda Guerra, inclusive, foi que Hitler ia invadir a Suíça e ele não invadiu, por alguns motivos diplomáticos também, mas também porque na Suíça os cidadãos, eles têm fuzis, metralhadoras dentro de casa. Então você pensa, eu vou invadir um lugar onde os maiores especialistas de exército do mundo dizem que a pior guerra que existe é a guerra urbana, é a guerra dentro da cidade, né? E aí eu vou invadir uma cidade em que as pessoas que moram nessa cidade estão fortemente armadas, o que vai ser de um exército chegando nas ruas dessa cidade, né?
E vou acrescentar aí o que você tá falando. A exceção sempre vai existir. A gente sempre vai ter um louco que vai cometer a loucura, infelizmente falando, isso vai acontecer.
Nos Estados Unidos tem vários casos, por exemplo.
No mundo, né? Mas eu queria dar esse exemplo dos Estados Unidos. Olha que interessante. Como lá, qualquer pessoa tem o direito de arma para proteger a sua propriedade privada, será que um dos fatores que dificilmente, principalmente nas cidades menores, um pouco mais afastadas dos centros, você não precisa de muro? O cara pisou na sua propriedade, você tem toda a liberdade, se o cara tiver maldade, de lá e atirar no cara. Então, em vez da gente viver numa fortaleza, que hoje aqui no Brasil a gente vive em fortalezas, né? Você tem que ter muro alto, portão alto, sistema de vigilância, cachorro, tal. E lá, você vê que as casas, a configuração das casas são diferentes. São casas que, via de regra, não tem muro e tal. Será que a vantagem de um bandido não saber se você tem ou não arma, não dificulta ele falar, puta, eu não sei se eles têm ou não têm arma, então não vou roubar isso, né? Talvez seja um dos fatores que a segurança lá e que as barreiras nas casas lá sejam menores, justamente por isso, pelo porte de arma que o cidadão comum pode ter, né?
Exatamente. A sensação da insegurança do bandido, ela é importante pro não cometimento do crime, né?
Outra coisa que é fato lá, você não vê como você vê. Aqui, pelo menos no dia comum, você tá no sinal e de repente você vê uma moto passa, para do lado do carro da frente ali, aponta a arma e rouba o cara. Porque aqui ele sabe que tá tranquilo. Lá, é muito comum o cara ter uma arma no carro. Então, se eles estivessem sabendo que o cidadão tá armado, ele já teria medo de levar um tiro nas costas. E eu, se tivesse armado, atiraria.
Então... porque você tá dependendo da sua vida, né? Ele já tá falando em posse de arma, não é só se...
Ele defendeu a pessoa que ele tá assaltando. Ele tá apontando uma arma pro cara da frente. Se eu tô no carro de trás, eu atiro nele.
Exatamente. Mas é isso que eu tô falando. Mas esse sentido é de preservação da vida. Você tá preservando uma vida. Por isso que você tem arma. E a pessoa consciente, ela tem arma por isso. Eu quero preservar minha vida e minha propriedade.
Exato.
Este fator que eu acho importante. Considerando este fato de que talvez, exatamente o que o Paulo falou, que o Bernese falou, quando o bandido não sabe se você tá no armado, ele pensa 20 vezes antes de cometer qualquer tipo de atrocidade, né?
Exatamente. É a sensação de insegurança do bandido que traz a segurança para a própria sociedade, né? Mas maravilhoso, gente, maravilhoso esse papo. Eu acho que deu pra gente explanar bastante as coisas que existem no Brasil e no mundo sobre a questão do armamento. Sim, esse ficou um programa um pouco mais curto, mas a gente precisa encerrar.
Feriado, né?
Oi?
Programa de feriado, mais relaxado.
Mas um pouco mais tranquilo. Dá pra gente fazer um programa mais curto também, o ouvinte se intera sobre um assunto específico, né? Porque geralmente a gente viaja bastante nos assuntos. Esse programa foi bem focado, foi bem legal. Mas eu já vou passar para vocês fazerem considerações finais. Acalmem-se, fiquem por aí. O GaroaCast, senhoras e senhores, ele é disponibilizado em todas as plataformas de podcast do mercado. Então, quem está nos ouvindo, entre aí na sua plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, Amazon Music, e siga a gente para receber conteúdos semanalmente que a gente posta nessas plataformas. E quem quiser assistir por vídeo também no YouTube do IMA, Instituto de Mídias Avançadas, e também no Rumble do GaroaCast. Quem puder também contribuir com esse programa, ajudar a gente precisa de ajuda financeira para continuar esse projeto, entra lá em www.mídiasavançadas.com.br e clica lá no nosso Apoia-se para você ajudar a gente. Isso vai fazer uma grande diferença no nosso trabalho. Vamos para as considerações finais, senhores. Muito obrigado pela participação dos dois. Ale Degan, qual o recado final você deu deixa para o nosso ouvinte.
Eu vou deixar, agradecer novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está assistindo a gente aí. Agradeço o convite novamente. Obrigado, Daniel, obrigado, Paulo, por ter contribuído um pouquinho aqui. E o recado final, eu acho que é simples. Nós, numa democracia, nem sempre a gente elege a pessoa que a gente considera mais adequada. Uhum. Porém, uma coisa que a gente não pode perder são as... E é essencial, é a liberdade. É a liberdade de se encontrar, uma liberdade da propriedade privada. E eu sugiro e peço a todas as pessoas que estão escutando isso aqui, vamos cada vez mais intensificar essa fiscalização para a gente não perder esses direitos que são básicos do cidadão. Vamos olhar para esse governo que vai entrar e vamos mostrar para ele que não é porque ele está lá que ele pode fazer o que ele quer, não. Ele vai fazer o que ele tem que fazer no tempo que ele tiver que fazer, mas a população, o cidadão, a sociedade civil está fiscalizando e está de olho em tudo que eles estão fazendo para evitar. Desde Petrolão, Mensalão, cerceamento de liberdade, cerceamento de imprensa. Então, cidadão, sociedade civil, vamos fiscalizar e não vamos deixar esse governo fazer o que o próximo governo entrar, evidentemente, não deixar ele fazer o que ele quiser. Vou mostrar que aqui no Brasil a gente tem os cidadãos conscientes e que não vão deixar de lado as suas liberdades.
Maravilha, Lê. Muito obrigado pela sua participação. O importantíssimo que você disse, o ouvinte tem que ir atrás disso. Então vamos lutar pelas liberdades que a gente tem para que a gente não perca elas, já que já são tão poucas, né, no Brasil. Mas é isso aí. E Paulo, suas considerações finais.
Consideração final também é muito simples. Por mais que a gente não tenha conseguido eleger quem nós gostaríamos, a gente precisa manter os nossos valores, e um dos principais valores tem que ser a nossa liberdade individual. A gente precisa lutar por isso com todas as nossas forças, não perder esse nosso direito e ficar de olho. Estamos de olho. Vamos observar esse governo, vamos ficar de pé.
Boa. Quer concluir? Não, maravilhoso. Paulo, obrigado pela sua participação novamente. Muito obrigado, Paulo, a Ledegan e ao nosso ouvinte que ouviu até aqui o programa. E a minha consideração final é essa: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, que o ouvinte fique fiscalizando aí, fique sempre atento e cobrando os poderes constituídos, principalmente num momento em que a gente vive de bastante censura no Brasil. A gente precisa ir para cima e precisa garantir que as nossas liberdades, que são asseguradas pela Constituição, mas que possuímos desde o dia em que nascemos, porque nascemos seres humanos, sejam sempre prevalecentes nesse meio. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.